残酷な天使のように少年よ神話になれ。
Los Ultra in My Hero Academia, aqui é a Letícia.
Namaskar em nepalês, aqui é a Carla.
Olá baixinhos, Ixu 6, aqui é o Marden.
Alô, em alemão, eu sou o Igor.
Oi, eu sou o Goku.
Eu sou o Lui.
Datebayo, falando em Naruteis, aqui é o Carlos, e hoje estamos aí começando mais um episódio do QQTA, o seu podcast semanal sobre cultura pop e derivados. E hoje nós vamos falar aí um pouco sobre animes, pra você aí que acontece, você é um grande fã aí de Naruto,
Boruto,
de Dragon Ball, quer ter mais amiguinho pra participar do rolê, tem vergonha de falar pros amigos que gostam de Naruto. Vamos mostrar aí pros amigos o que, que é o mundo maravilhoso aí dos animes. Você que tem amigo aí que acha que Naruto é uma técnica de corrida. Tem pessoas que acham que é só isso.
Recentemente estudando pelo exército americano.
É verdade?
É verdade.
É verdade.
É
verdade. Tem a famosa corrida Naruto.
Eu sei qual é. Sei fazer.
Invadiram lá o...
Área 51.
Correndo igual Naruto.
Pois é, então. O pessoal achava que era
Estamos
só isso.
Estamos dominando o mundo.
Estamos dominando o mundo. Você aí que acha que Dragon Ball é um anime sobre pessoas que... morenos que viram loiros, não é isso.
Mas é mais ou menos isso.
Mas é bastante isso. Sobre isso.
É bastante sobre isso.
Você que acha que Yu-Gi-Oh! É só um jogo de cartas.
Olha aí. É verdade.
Tem gente que acha que Yu-Gi-Oh! É só um jogo de cartas. Você acha que Pokémon aí é só um joguinho também? Não é, tem um anime também do Pokémon.
Acho que é só o filme do detetive?
Não. Só o filme do detetive não tem.
Vamos foi bom o filme.
Foi bem dublado.
Foi bom. Foi bom. Mas vamos aí hoje apresentar pra vocês esse maravilhoso mundo dos animes. E hoje temos aí dois convidados. Temos aí Lui.
Opa.
Famoso jogador e profissional de poker,
que isso?
Mas também um profundo conhecedor da arte japonesa do anime.
Será?
Nosso futuro representante no WSOP.
Será?
Olha aí. Mas vai mostrar aí todo o seu conhecimento sobre anime. E temos Igor, que é conhecido aí na alta sociedade brasiliense como sommelier de anime.
Olha!
Aí já pesa,
a gente tá,
né?
Então uma grande responsabilidade aí de mostrar aí.
O nível aqui subiu, hein?
É, hoje tá um nível aí. Bom, começando aí, vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Quem quer começar aí fazendo perguntas para os convidados?
Eu vou começar também polemizando.
Polemiza.
Chega na canela.
Eu quero saber, animes ou Marvel?
Nossa.
Rapaz, difícil isso.
Anime.
Eu prefiro anime.
Anime?
Eu prefiro anime.
Se o Igor falasse o contrário, eu ia encerrar esse episódio.
E esse é o fichão
roteiro.
Igor titubeou, ele falou difícil, mas
eu
depois...
Eu ia tirar esse headphone aqui embora.
Eu ia ter que editar aí. Sommelier de animes aí.
Sommelier da Marvel.
A gente faz toda essa introdução aqui pra isso.
Então vamos encerrar agora.
E agora encerramos nosso podcast.
Se fosse pra vocês escolherem um universo de anime dentro dos animes que você conhece, não necessariamente tipo, um personagem que você quer ser, mas viver dentro de um universo de um anime específico, qual vocês escolheriam?
Universo do No Game No Life.
Ok, isso já é...
mas só porque você quer ser o apelão, né? Você quer ser o fulaninho.
Não, mas ela falou, eu não seria o cara lá fodão.
Não,
mas seria
apelão,
parecido.
É. Mas olha, imagina um mundo que você não pode ter nenhum tipo de embate, de briga, ninguém pode te roubar, né? As discussões, todas as diferenças são resolvidas em um jogo.
Olha o problema aí, resolvendo o problema da violência.
Isso. Pô, você vai se candidatar
vote em mim.
Governador?
A gente precisa saber de alguma coisa.
Oi? Governador, eu voto pra você.
Olha aí, obrigado.
Tá candidatando.
Já estamos aí, vamos tentar.
E você, Lui, algum universo específico?
Ah, o primeiro que eu pensei agora foi o próprio Boku no Hero, que eu acho que...
Ai, concordo.
Ia ser incrível. Nossa. Não sei se eu ia... nascer com poder legal. Mas ia ser legal viver num mundo cheio de superpoderes.
Concordo.
Também concordo, eu gostaria.
É. Então, Luiz, só porque te conhecer, você que joga pôquer, o santo do pôquer é a Lady Gaga, né? O Poker Face.
Exatamente.
E qual é sua mão?
Você aparentemente só sabe o suficiente sobre o pôquer. Né?
Exatamente, não, só o necessário.
Tá certo, você tá certo.
Sabendo da santa, qual é a sua música favorita que você
da Lady
canta?
Gaga?
É, que você canta na frente do espelho antes
não,
de, da
face,
sua
né?
partida.
Não, então é Poker Face da Lady Gaga.
É.
Caramba, não é a do filme agora que ela fez o dueto também.
Shallow.
Não é Shallow, não.
Bom,
gente, tem que pegar
way.
Uma lista
Bad
aqui.
Bad Romance.
Bad Romance é massa.
É boa.
Bad Romance é massa. É.
Ok.
Vamos de Bad Romance.
Bad Romance. Tá, e vocês aí também têm esse sentimento assim de escutar uma música de anime e chorar?
Escutar música?
Ele quer saber se ele é normal.
É, porque eu que acontece muito comigo.
Ele tá testando
isso.
Vocês.
Então, eu vejo anime com o meu filho, né? E desde que ele nasceu, eu choro pra o sinal de trânsito, né? Então, chorar pra busca de anime é.
Terça-feira.
É terça-feira pra mim.
Normal.
É tipo assim: acordar, tocar a música do Totoro e ele começar a cantar e eu tô chorando.
Oh.
É que nem todo mundo entendeu no último podcast meu sentimento com o Tururu do Naruto.
Eu entendi. É. Eu escutei e eu chorei depois.
É, a música é triste. Chorei. A música é triste, é muito triste.
Bom. E você, Igor?
Cara, com a música só não, mas assistindo anime já chorei algumas vezes. Então. Tem animes muito, muito bem construídos, assim, a história é muito pesada até.
Sim, sim.
É que a gente é da geração que cresceu assistindo anime, né? A antiga Rede Manchete aí trouxe a maravilha do anime pra gente.
Sim.
Mas quando procurar... Ju, tô brincando.
Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho o que são animes, como começou
toda
essa
febre. E até agora.
Como começou isso tudo?
Onde moram?
Excelente.
Onde moram?
O que comem?
Como se reproduzem?
Ah, eu tô perdida. Então, como a parte de reproduzir, todo mundo sabe, né?
Tá no hentai.
Eu não sei,
tá
não.
Hentai.
Hentai
explica.
Hentai
explica.
Nunca vi, nem verei.
Que isso?
Uhum.
Até parece.
Uhum. Não convenceu.
Quem nunca viu um rentaizinho?
Ele tá blefando.
Não convenceu.
É verdade, usando as técnicas.
Nunca teve uma Playboy também.
Usando as técnicas milenares do poker.
As poucas que ele folheou foi só pra ler a reportagem.
Exatamente. Ainda bem que você sabe.
Quem nunca tô brincando.
Bom. Os animes, assim, na história de como surgiram os animes, tem muita relação também com os mangás, né? Primeiro, assim, como aconteceu também um pouco com os quadrinhos, né? Começaram os quadrinhos, depois evoluiu para os filmes, animações e tudo mais. No caso do Japão, teve muita importância a questão do pós-guerra, a influência do Ocidente e tudo mais. Claro que a gente tinha coisas mais antigas, antes no pré-guerra teve alguns filmes também, animações. A gente tem mangás aí, mangás não, na verdade, sim, ilustrações do século XVIII no Japão. Inclusive, eu vi uma ilustração muito interessante do século XVIII com polvos, mas é complicado reproduzir assim com detalhes aqui nesse podcast. Mas
então já é uma fixação começou cedo.
Coisa do tentáculo é...
É bem, bem precoce aí na história do Japão.
Entendi, né? Tá bem enraizado aí no
bem,
Japão.
Tá bem enraizado.
Não, okay. O que tem a ver... Não, fala o que é tentáculos. Não, Carlos, não. Isso não dá pra gente falar agora. Tem crianças escutando.
Tem crianças ficar pro segundo podcast.
A gente faz maior de 18.
Faz uma versão adulto.
Isso, esse vai ser o podcast pra quem vai ser iniciante ainda. Tá começando esse mundo. Vai ter o
pra
iniciar.
Pra quem é virgem em animes.
Isso, a gente vai começar com calma pra não assustar ninguém.
Tá bom.
Tá?
Não, mas eu fiquei super curiosa, interessada no tentáculo. Então, pensa onde que o tentáculo pode ir, assim. Então, exatamente.
Não tem limites.
Não existem limites para o tentáculo.
Falta de limites.
O limite é a sua imaginação.
Exatamente.
E no pós-guerra, né, com a influência dos Estados Unidos, no Japão, quem teve muita influência também? Walt Disney. Então, Walt Disney teve muita influência aí. Né, vários mangakas e animadores do Japão tiveram muita influência disso. E um especial, que é o Osamu Tezuka. Né, que ele é conhecido pelo Astro Boy, que foi muito importante na história do Japão e também até na história do Brasil.
Foi um dos primeiros que chegou aqui.
Isso, chegou na CCSBT, acho que ele exibiu, o Band deve ter exibido também.
A Tupi.
E chegou muito cedo aqui. E tem um anime especial que marcou aqui a história do Brasil, talvez seja o primeiro que popularizou muito o gênero, que foi Cavaleiros do Zodíaco.
Faça coração.
Quem assistiu aí teve uma chat?
Eu assisti.
Então, acho que todo mundo.
Eu não sei o que tá acontecendo aqui.
Opa!
Mas tá achando ótimo.
Só estava na Globo ali.
Era.
Entendi.
O Cavaleiros do Zodíaco ele popularizou bastante, mas acho que tem muita gente, se tiver a galera mais antiga e mais velha ouvindo, vai lembrar de Speed Racer, Zillion.
Sim, né? Zillion.
Foram as primeiras que chegaram, assim.
Eu não trouxe a arma do Zillion porque eu não achei.
Eu tinha também.
Ela tá guardada.
Sério, vocês têm? Não cheguei a pegar tanto.
Eu tinha o Zillion, né? Você prendia.
Comando Dovac.
Pô, fantástico aqui.
Assistia.
Piratas do Espaço, Patrulha Estelar.
Patrulha Estelar.
Eu sou da época.
Muito sucesso.
Eu sou da época dos Power Rangers, não sei nem falar isso.
Mas pera, a Patrulha Estelar é aquela que tem até. Tá no Netflix agora? Né?
Yamato.
Isso, voltou.
Em japonês eu acho que é Battleship Yamato.
Isso, fizeram uma nova animação. Tenho. E até hoje é um dos mais bem avaliados no My Anime List.
É muito
a
bom.
A animação original
era muito legal.
É muito bem avaliada ainda.
Dos anos 70 e poucos, né? Que era o negócio.
É antiguinho.
Acho que é final dos anos 70.
Isso.
Aí chegou aqui no meio dos anos 80, mais pro final.
Mas vou te falar, esse brinquedinho era assim incrível.
o Igor tava entrando em detalhes, porque você comprava a arma e ela vinha com um colete. E o colete, duas armas e dois coletes, digamos assim. Eu e meu irmão brincávamos no fim de um corredor pra outro, né? Então você atirava laser mesmo, tipo, você tinha que acertar o colete.
O colete, ele tinha um sensor.
Tinha um sensor.
Caraca.
Você tinha três vidas, se eu não me engano. E aí ele vibrava.
Você tem ainda?
Mas isso era década de 80 ou 90? Tinha isso?
Eu nasci em 86.
Final de 80,
tipo, final de 81.
É, por aí.
Japão, né?
Nossa, fera.
Não, era muito fera.
A gente aqui agora tá nos anos 70 do Japão.
Mas, tipo, você dava 4 tiros e gastava 2 pilhas, né?
Exatamente.
Não era sustentável, então.
Não era nada solar.
Eco-friendly.
Zero eco-friendly.
Nossa. E o que aconteceu, então? Um dia chegou um executivo aleatório aí, japonês, para a manchete e falou, tem um anime aqui, tá fazendo sucesso, fez sucesso no Japão, tá fazendo sucesso na Europa, nos Estados Unidos, eu vou deixar aqui com você 52 episódios, né? A única coisa que eu quero é um espaço para anunciar uns bonecos aí no, na TV, na sua TV. E isso era Cavaleiros. Oh, começou inicialmente como só um contrato assim de publicidade, quero vender os produtos boneco no Brasil. Só que bombou tanto, que daí a Manchete teve que fechar negócio, pegar os direitos, daí bombou no Brasil a questão dos Cavaleiros.
Ninguém aguentava mais ficar vendo só até o Aiolha.
Começar de novo era tristeza.
Na terceira vez eu comecei a ficar chateado.
Não, porque os primeiros 52 episódios são... Acho que não chega ainda na saga do Santuário, né?
É só não, aquela... esse é o problema. Você para exatamente no meio da saga.
Ah,
é quando ele chega com a Aiolha.
Ah, tá.
Aí era muito broxante, cara.
Mas pelo menos você chega no melhor cavaleiro. Então...
Que é claro.
Sardinha, né, Palermo?
Já virou polêmica agora.
Vamos polemizar, então.
Então, esse é um dos animes que eu acho que, assim, tá recomendado aí pra quem quer começar no mundo dos animes. Até porque, assim, tem a parte histórica que foi importante pro Brasil, assim, pro mundo dos animes.
Acabou de chegar na Netflix.
Quantos
episódios são ao todo?
144.
Que é uma característica de anime, né?
Olha, então, isso era uma coisa que eu ia falar aqui. Tava pensando justamente nas recomendações de animes pra quem tá iniciando. Evitar até esses animes que a gente chama de animes eternos. Por exemplo, você tem Naruto com 400 episódios, você tem One Piece com 790.
O One Piece eu não recomendo pra ninguém. Né?
700, só de ver eu já desisto.
Eu amo, mas não recomendo.
Pois
não,
é. Só de ver 700 eu já desisto. Começar.
Mas são poucos até. Né? Se você for entrar assim, a maioria dos animes, eles têm ou 12 episódios, 24.
95.
A maioria varia entre 12 e 24.
12 e 24 ou então 52, né? Tipo Death Note, Evangelion.
Sim,
mas aí
tem.
Acaba uma história inteira?
Acaba
a história inteira.
Fecha um arcozinho bonitinho.
É uma temporada, assim.
Exatamente.
Eu ia sugerir, inclusive, duas abordagens pra gente fazer esse tipo de recomendação. Uma pra quem é adulto, né? E outra pra quem, enfim, tá mais jovem. Porque tem como você imaginar que o anime é uma forma de mídia como cinema, como filme, como livros. Você vai encontrar o seu tema favorito lá. E aí, tem como você entrar por várias portas. Pode ser pela arte, pode ser pela ação, pode ser pelo roteiro, pode ser pela trilha sonora. Então, assim, é um tipo cinema. Você vai assistir um Netflix, você pode assistir um anime sobre isso. Você gosta de investigação? Você pode assistir um anime sobre isso. Você gosta de aventura? Gosta de romance?
Tem
comédia
anime,
romântica?
Engraçadinho.
Tem.
Nossa!
Tem todos os tipos.
Tem todas as opções.
A comparação com o cinema, pra mim, eu achei que foi muito boa do Lui, porque aí você vai assistindo mais anime, uma hora você vai achar um estúdio que você prefere.
Isso é verdade.
Você vai achar um diretor de anime que você prefere.
É que rolava um preconceito da minha parte, sou ignorante, que só era ação.
Não.
Então eu sempre tive essa barreira de entrada,
que
é o que a gente conhece.
Mas o público-alvo desse episódio é justamente você, porque a gente quer tirar esse preconceito que as pessoas têm com o anime. As pessoas não entendem.
Mas é porque os que a gente conhece.
Acabam popularizados,
todo mundo conversa, são focados em ação, assim.
Exato.
É igual você ir pro cinema hoje, vai lá nos cartazes. O que vai ter? Tiro, pedrada e bomba.
Sim.
Né? Filme de super-herói, filme de tiroteio. E um ou dois filmes que não são sobre isso. Um romance, um drama, e o resto é...
E o Martin Scorsese.
Tiro, pedrada e bomba, né? Então, assim, o gênero mais fácil de vender, o que realmente mais vende, é o cara que...
Continua sendo.
Essa é uma jornada do herói. O cara, ele começa mais fraquinho, aí ele tem que treinar, e aí ele vai batendo num cara mais forte, aí ele comemora por 2 segundos até descobrir que tem um cara mais forte ainda.
Isso. Isso que o Lui falou é o enredo de 97% dos animes.
E dos filmes, né?
E dos filmes, é verdade.
E você, Madden, tem algum anime que marcou, assim, dessa primeira geração? Cavaleiros você assistiu também?
Assistia Cavaleiros do Zodíaco, assistia Samurai X, assistia Sakura Card Captors, assistia muito, assim, eu tinha...
Eu assisti muito mais os antigos do que os atuais. Então, hoje eu quero também aprender muito. Eu quero ver maneiras novas, ver as dicas de vocês. Então, vai ser bacana. E Cavaleiros foi o mais assistido. Inclusive, reassisti tudo novamente. Porque a Letícia, ela me obrigou. Mentira, ela me apresentou novamente.
Era um pré-requisito para vocês, né?
Isso. Ela falou, a gente só vai ser amigo. Você só vai entrar na minha casa se você assistir.
Entendi.
Aí eu viciei de novo e, inclusive, comecei a comprar até os colecionáveis também.
Sim.
Então, ela tá me deixando mais pobre. Letícia, você é culpada.
Inclusive, ela mostrou pra gente os colecionáveis assim que a gente chegou, não é isso?
Ela faz isso com todo mundo pra... Entendi.
Quem chega aqui em casa,
eu já chego na inveja.
Exatamente, eu chego aqui já esnobando.
Inclusive, toda vez que eu vou embora, ela conta todos.
Olha, eu acho saudável.
Nenhuma pessoa sai daqui sem ser revistada.
A Letícia é uma especialista em Cavaleiros do Zodíaco.
Isso. Oh, já teve, inclusive, blog.
Olha, tive meu blog Zodiac Revele. Girls. Quando eu tinha 13 anos, eu fiz um blog. E nessa época, eu fiquei muito amiga das meninas, que eram meninas do Brasil inteiro, que a gente fazia esse blog, que era compartilhado.
Vocês tinham um canal no IRC.
A gente tinha um canal no IRC, exatamente. E, na verdade, a gente começou com ICQ. Todo mundo tinha o ICQ de todo mundo. Aí, todo domingo à tarde, a gente se reunia no ICQ.
Que era mais barato a internet, não era?
Exatamente, mas é óbvio. E até hoje sou muito amiga de muitas delas. E a gente, hoje em dia, se encontra mesmo, fisicamente. Inclusive, um beijo aí para as minhas amigas do Zodiac Girls.
Eles são conhecidos como Sailor Moon, estou brincando.
Exatamente.
Em todo o Brasil aí temos o Zodiac Girls.
Todo o Brasil.
Girls.
Onde você menos esperar, você vai esbarrar com o Zodiac Girls.
Qual que é o seu cavaleiro favorito?
Ah, Shiryu de Dragão, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
Que pergunta é essa?
Pelo amor de Deus, como é que você...
Foi quase ofensiva essa
Exatamente,
pergunta.
Você chega aqui, on this, the day of my daughter's wedding.
E só pra polemizar o de vocês, o cavaleiro favorito de vocês, Luiz.
Bom, certamente não é o Seiya, porque o Seiya é muito chato.
Eu acho que o Seiya é o desfavorito
Ele
de
é
todo
muito
mundo.
Chato.
É. Não, o Seiya é muito chato.
É o protagonista chato.
É.
É o protagonista, é o Eren.
Mas sabe
o
que é isso? É a síndrome, do herói de azul. Eu chamo de síndrome de herói do azul.
Por quê?
Você pensa assim, tipo Ciclope no X-Men, Superman,
mas
aquele cara
tá
que ele tenta ser tão certo. Pois é, mas ele é uma exceção à regra, mas eu chamo
é porque é azul.
Capitão América.
Entendi.
Sabe? Ai, por isso que eu chamo de síndrome
não,
do herói
não
de
tá,
azul.
Pera,
é
agora você não chega aqui. This is the day of Carla's daughter's wedding.
Aquele cara que ele é muito exemplo de tudo certinho e tal. Ele
tipo
meio raso o personagem. Tipo Kirito.
Nossa, então
tipo
tá.
Tipo Kirito.
Não, pois é. Eu ia falar justamente isso.
Ninguém
tem uns heróis que são muito superficiais.
Ninguém fala mal do Kirito.
Perdão.
A gente
vai chegar
polêmica,
lá. A gente vai chegar na polêmica. Eu vou garantir
temos
que
várias
que
polêmicas
aconteça.
Aqui.
Várias polêmicas.
Mas então, você me fez a pergunta do cavaleiro favorito. Eu acho que é o Shiryu. Até porque ele tá protegido pela armadura de Ares, que é o melhor signo.
Que na verdade não é, você tá muito louco. Ele tá protegido pela armadura de Libra.
Isso é verdade?
E agora?
Não, mas é
e
o mestre
agora?
Dele, né, que protege ele.
Sim, mas a armadura que ele veste quando ele tem direito de vestir
não,
a armadura...
Não, o Shiryu veste de Libra.
Isso. Mas
você
acabou de falar.
Mas o Shiryu veste a armadura quando? A de Libra.
A de Libra? Ele veste no final.
E o final, como o Igor falou, você vê na manchete?
Não, mas o que você falou? Como é que você ficou com
o
Ares?
O mestre dele.
Saiu no site da Ego.
O mestre dele é o Doku de Libra.
O Doku de Libra.
Cara, olha.
Mestre Ancião é de Libra.
Ela vai te julgar. Ela
Mestre
julga.
Ancião é o Doku de Libra.
Não, gente.
Não, pera.
Na saga
você
de Hades.
Não tá,
eu estou passei
querendo...
a minha vida inteira errado.
Na saga de Hades.
Você não tá querendo vir
mas
aqui.
Mas você é de Ares.
Eu sou de Ares.
Ai, por isso. Ele
não,
tá
mas
bem
o Mu é um
ele
excelente
tá
mestre. Não, o Mu é um
bom.
Excelente...
E o Shion.
É um excelente Shion. Cavaleiro, mas ele não tem nada a ver com o Shiryu. A não ser que ele conserta várias vezes a armadura do Shiryu quando ele leva pra Jamel, porque ele é o único que tem esse talento.
Não, então a minha infância foi uma farsa.
Foi.
Não, mas você se identificou e você... Se convenceu que seu cavaleiro favorito era de Ares, achei ótimo.
Não, mas ele é um excelente cavaleiro preferido. Eu acho que o Mu tá muito válido, só que ele não tem nada a ver.
Só tá fora do contexto.
Entendi. Não, eu achava que uma coisa. Tá vendo? Não,
tá vendo? Esse podcast bom, também é cultura.
Olha aí.
Xiome. É muito bom, calma.
Você quer um abraço?
Não, de forma alguma.
Uma revelação
eu quero
agora
aprender,
na tua vida.
Eu gosto muito do Saga. Saga é roubado, sou de Gêmeos também.
Tipo, eu acho muito engraçado, que é sempre assim. O meu cavaleiro preferido...
É o meu signo.
É o meu
signo.
Coincidentemente.
Mas geralmente,
a gente era criança.
Era era esperar o episódio pra ver qual é o cavaleiro da próxima casa, que era do signo, e você ir lá falar, viu, ó, o meu cavaleiro era muito mais legal que o seu.
O meu nunca teve lá.
É. Por quê?
Sagitário.
Nunca... Não, mas aí que tá, é o mais importante. É importante.
Por isso que depois
a história
feliz.
Só acontece por causa do cavaleiro do
Sagitário. Gente, desculpa, obrigado, eu já sou seu fã.
Ele morreu por aí, todos nós.
Foi, mas olha, eu não sei se eu faria isso, mas... Tô brincando, eu morreria por
mas
você.
Mas quem é de peixe sofre, né?
Quem é de peixe sempre sofre.
É, aliás, a Rosa Piranha,
tem alguns amigos,
gente,
que pararam de ver Cavaleiro do Zodíaco quando chegou na casa
de
peixes.
Imagina, é verdade. Pra esse pessoal é difícil de mostrar o anime.
Mas e
complicado.
O seu, Igor? Qual que é o seu?
Aiolos? Sagitário.
Olha aí.
Você também é Sagitário, imagina.
Óbvio.
Nós então, somos top, cara.
Então, assim, é basicamente...
Basicamente, qual é o signo de vocês?
Calma,
a história
é
só
signo?
Acontece...
Eu sou de Ares com ele.
Pronto.
Ah, então
pronto.
Não, mas ele é o Gerio lindo. O Mu. Ah, então o Mu é maravilhoso. Eu amo o Mu também.
Quem então, é de virgem, tá...
É, Chaka é...
Chaka é roubado.
Chaka
tá,
é roubado.
Quem, nossos ouvintes de virgem estão de parabéns.
Minha irmã. Não. Privilegiado
aí,
sim.
Aí, na testa, privilegiado sim.
Privilegiado.
É muito engraçado, né? Porque fulano de Saga, um dos mais poderosos e tal. Chaka, o mais próximo. Todo mundo é o mais poderoso de algum jeito.
É,
né?
É exatamente.
Isso.
Menos peixes. Bom, continuando aí, uma curiosidade. Questão dos cavaleiros na Manchete. Inclusive, assim, a Manchete ficou maravilhada, assim, fez fama, vendendo produto aí, estamos fazendo sucesso com cavaleiros. O que, que ela fez? Vamos investir pesado em anime. Saiu comprando anime atrás de anime, licenciando tudo.
Churato.
Nossa.
Churato.
Eu ia falar de Churato agora, cara. Churato. Eu fiquei tão triste que eles não foram pra frente com Churato.
Churato era muito legal. Churato
é top.
A Manchete. Depois eu fui atrás, tem mais episódios.
Nossa, assisti só o da Manchete.
Eu comprei agora eles em HD completo, se quiser eu te empresto.
Olha aí, fantástico, já tô aceitando. O Churato era muito legal, cara.
Sailor Moon.
Yu Yu Hakusho fez muito sucesso por causa da dublagem, né?
Nossa, e Yu Yu Hakusho tem uma...
Porque o que tem na dublagem? Não, mas o que tem
porque
na dublagem?
Porque eles deixaram muito regionalizada a dublagem. Tipo, tem uma fala que ficou muito, muito icônica, que é o Kuabra, que é um dos caras assim que tá lutando. Ele fala assim...
A flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser coabará.
Eu acho que era ele também que falava.
Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não.
É, isso.
Ai, meu Deus.
Mas o Yusuke falava...
Tô na área, derrubou é pênalti.
É, tipo, eles conseguiram...
Foi a primeira vez que eles
contextualizaram
deixaram,
eles
deixaram o
isso.
Estúdio bem livre pra fazer essas adaptações.
Era quase Zorra Total.
Muito
isso. É excelente.
Ficou muito bom. E o Hakusho, assim, talvez tenha sido o último anime da Manchete que realmente fez sucesso, assim, que foi um sucesso de audiência e tudo mais. Até algumas pessoas falam que um dos motivos, assim, da falência da Manchete, além de vários outros motivos, foi mau investimentos nisso também.
Em anime?
Nessa parte de anime, gastaram então, muita grana.
Os animes quebraram a Manchete, pode-se dizer
pode
isso?
Pode-se dizer que sim.
Ajudaram,
menos Cavaleiros e Hakusho.
Ajudaram, pelo menos.
É, tinha Samurai Wars também, que
isso.
Também
eu
mexia com
do Samurai Wars.
Cores, heróis e armaduras.
Supercampeões. Né? Supercampeões. Pokémon. Né, que
Pokémon.
Um pouquinho depois. O Pokémon já é do final dos anos 90.
Isso,
o
Pokémon
não, mas
foi...
Mas Pokémon não foi Manchete,
foi,
não.
Foi Record.
Foi Record?
Mas acho... era tipo o mesmo canal, que lá no Piauí era o 10.
Foi Eliana. A Eliana apresentava Pokémon.
Era a Eliana, exatamente.
Eliana apresentava Pokémon.
Mas você que tá começando a ouvir sobre tudo, perceba que é tudo o mesmo estilo de anime.
É,
grupo de heróis,
todos
com armadura.
Todos esses animes que a gente tá falando é o que a gente classifica como shonen. É, que é o público-alvo são meninos de 12 a 14 anos, mais
ou seja,
menos.
Eu.
Desculpa, meu irmão.
É bom falar isso, porque aí você não se prende nessas coisas. Se a Letícia prefere shonen, eu já sou o cara que prefiro shoujo.
Sim, entendi. É engraçado isso. Eu gosto, meu tipo de anime preferido pra eu sentar e assistir, assim, é shonen. É esses animes tipo de porradaria.
Entendi.
Mas o Igor gosta muito de anime.
Eu
gosto de
confuso.
Que é de comédia e romance.
Ah, eu gosto. Ah, agora... Eu queria gostar desse, sim.
Comédia e romance são os meus favoritos.
É Koron?
Agora
Koron.
Agora eu entendi, eu já falo, eu gosto de shoujo, porque eu fiquei meio confuso. Vocês podem
mas
explicar
é
novamente
bom,
pro nosso público o que você gosta e o que ele gosta é o...
Então, tem o shonen e tem o shoujo. O shonen é para meninos, que no caso sou eu que gosto. E o shoujo é para meninas, que no caso é o Igor que gosta.
Não.
Ah, entendi.
Mas a minha dúvida é orientado para, por exemplo... Pra uma faixa etária, porque todo mundo gosta,
sim,
assim.
Sim,
acabou
isso,
que hoje
é. Na hora que
virou uma coisa cultural.
Que os estúdios japoneses, eles vão produzir algum, eles pegam algum, ou eles pegam algum mangá, ou uma light novel pra adaptar pro anime, você já sabe qual vai ser o seu público-alvo, né? O seu demographics. Então, assim, você tem o shonen, que é pros meninos jovens, você tem o shoujo, que é pras meninas jovens, você tem o seinen, que é pros adultos, homem adulto.
Isso.
Você tem o josei, que é pras mulheres adultas. Você tem Kodomo, que geralmente é para criancinha, são as animações bem mais bobinhas, mais assim, mais infantis. E o Yaoi e o Yuri, que são os homossexuais, né? O Yaoi é gay e o Yuri lésbico.
E faltou um aí.
Qual?
Hentai.
Tem os hentais também. É. Tô falando assim no...
Não, hentai já tem umas 30 categorias diferentes aí. É muito específico.
Eu só quero descrever que, assim, o Igor tava aqui discorrendo e o Lui tava olhando pra ele com os olhinhos brilhando.
Quero ver a descrição dele. Qual que é a descrição? Mas percebeu também que existe toda essa questão. O que é um anime pra menino? O que é um anime pra menina?
Então,
né?
Mas...
Dá pra gente debater isso profundamente. É só pra você entender que o mundo
existe,
é mundo. É.
Mas uma
hoje
coisa,
em dia isso é bem menor.
Quando eu vou procurar lá no, por exemplo, Netflix ou qualquer outro canal de anime, eu vou procurar. Essa categoria tá explícita?
Olha, no Netflix, por exemplo, você não,
né,
vai achar.
Não, não.
Provavelmente.
Não.
Eles não vão separar assim. Netflix tá começando a comprar agora, né?
Ou seja,
a Amazon
não tá,
tá trazendo agora.
Hashtag Netflix me ajuda.
Agora, por exemplo, todo mundo aqui, eu acho, que gosta de anime, tem uma assinatura do Crunchyroll, por exemplo. Crunchyroll é um streaming.
Faz propaganda aí, olha.
Tô fazendo aqui, não tô ganhando nada pra isso, mas...
Eles vão nos seguir.
Toma, é uma boa. O Crunchyroll, ele é como se fosse um Netflix só pra anime, né? Lá dentro você consegue pesquisar muito claramente.
Tem essas divisões,
tem essas
então...
divisões bem claras, assim.
Por estilo.
Bacana isso.
Isso, tem vários gêneros diferentes. Então, assim, na verdade, sim, no Japão, igual o Igor comentou, assim, tem várias categorias diferentes pra diferentes faixas etárias, gostos, enfim... A gente tem anime de luta, tem anime de esporte.
Amo.
É, isso eu tava falando do público-alvo, né? Mas, agora, dentro de cada um, você vai ter...
Aí é o mundo,
tem,
não é o universo, nem filme.
É,
filme também
tem
toda a sutileza.
Tem, a gente costuma brincar que tem anime de tudo que você imaginar.
Tem.
É. Lixeiro, deve ter um, cara.
Mas tem uma estética que tem que visual que tem que ser respeitado em anime? Ou é cada anime... Tem uma estética...
Tipo traço, você fala.
É, existe um
coisas.
Traço mais característico, assim, marcante da
Geralmente,
animação, mas...
você vê pelos estúdios, assim. Tem, os Isso. estúdios, eles já têm um nicho específico, já tem uma coisa que eles se especializaram e ficaram muito bons. Então, geralmente, tem aquele estúdio que faz anime de luta. E aí, com isso, geralmente, eles fazem... Tipo, eles se especializaram nisso, você pode ir direto nesse estúdio, procurar tudo que eles fizeram. E se você gosta desse gênero, e fazer.
Vai gostar de tudo.
Isso. Assim como os de shoujo, que são desses das meninas, assim, mais romance e tal. É tipo, você procura, geralmente também você vai encontrar tudo junto, assim.
E onde que é o IMDB, o Hot Potatoes da...
É Crunchyroll.
Cara,
não,
ó,
mas assim, as categorias...
My Anime List. My Anime List, você...
Tá.
Você consegue pesquisar vários, você vê nota de todo mundo que nem o IMDB.
As avaliações.
Ah, então eu posso achar a people como eu lá.
Com certeza.
O que eles acharam e acharam.
E ele funciona quase como uma rede social. Você consegue adicionar pessoas, conversar e tudo.
Namorar.
Ah, não, nossa.
Rola nudes? Tô brincando.
Com certeza.
Olha, provavelmente.
Tinder,
onde tem gente, tem nudes.
Onde tem duas pessoas, tem nudes.
Exatamente.
Esse negócio da animação que você perguntou é interessante porque... Assim, tudo vai evoluindo, né? Essa nomenclatura foi evoluindo, porque antes os roteiros eram muito lineares também. Tinha coisas mais sofisticadas, mas não chegavam pra nós. Chegavam, eu não assistia. Talvez fosse no horário que, né, na manchete não passasse, mas... A própria animação foi mudando muito com o tempo também, porque foi entrando 3D na animação. Então tem um monte de críticas, um monte de
Sim.
tipos de...
Ah, nem sabia.
De inserções que o 3D é perceptível, não é...
Hoje
é desenhado
tá,
ou não é...
Tem uma briga muito grande.
É, então é...
que já tá usando o computador...
É aquela mesma discussão do cinema. Tipo assim, você vai ver um filme e os 3Ds, os efeitos especiais, estão bem colocados ou não?
Sim.
Você percebe que a parada é fake... Ou tá bem colocada. Na execução do anime tem muito disso também, porque tem o custo do cara animar na mão.
Na mão, que é caro.
E é muito mais caro. E a tecnologia permite que você faça o 3D, tipo,
muito mais
numa
rápido,
levada,
também,
né? Então tem um monte de detalhes dentro dessa indústria que, tipo assim, é interessante. Se você gosta, você vê atrás, tipo, igual a Letícia falou, pô, aquele animador lá, ele fez. Ele foi anunciado num anime que não lançou ainda, mas você já sabe que vai valer a pena você dar uma olhada, porque ele vai ser de boa qualidade. Ou um estúdio tal que você sabe que eles ficam colocando 3D meio que de qualquer jeito. E aí a luta não faz sentido, ou a parada não faz sentido. Teve uma dessas recente com o Dragon Ball, né? Tipo, o estúdio tava fazendo uns traços tão horríveis, o Dragon Ball Super.
Sim.
Eles, na internet, virou um meme. Tipo, eles pausavam os frames pra procurar os... tipo assim,
os
erros mal feitos, assim, de traço, porque a galera tava fazendo de qualquer jeito.
Isso
então...
aconteceu no Pokémon também, né?
Não, isso, o meu anime, que inclusive esse anime a Carla vai assistir, ela vai amar. Meu anime preferido, um dos meus animes preferidos, que é de patinação no gelo.
Ai, que lindo.
Yuri on Ice. Ele tem isso também, tem tipo, vários vídeos no YouTube só com compilação de frames, assim, que tipo, o braço tá saindo do pescoço, sabe? Mas é maravilhoso.
Ah, mas é uma diversão à parte, né?
Sim,
porque
exatamente.
É sempre muito bom.
Tente inspirar no Exorcista.
Bom, então vamos começar uma rodada assim, de sugestões, recomendações de anime. Já recomendou muita coisa, na verdade, né? E assim, pode também recomendar outras categorias, que assim, a gente tem os animes, né, que a gente tá, que é o objetivo aqui do episódio, mas também tem outras formas de arte, assim, tem o mangá também, que são os quadrinhos, pra quem não conhece. Chegou aqui no Brasil, assim, o que fez muito sucesso é o fato de que lia da direita pra esquerda.
Uhum.
Até assim, os primeiros mangás que chegaram assim, ó, você tem que começar a ler aqui desse lado, viu? Tinha umas observações.
Da Conrad. Sempre tinha um manual antes.
Comece por aqui.
Comece por aqui. Ó, você tá lendo errado quando você começava do lado
mas
esquerdo.
Ainda
assim.
Tem, ainda tenho.
Ainda tem. Eu acho super legal que quando você coloca do jeito certo, tem um negócio assim, pare, você está lendo errado.
Isso, tem ainda, viu?
Isso, eles colocam. E assim, tem outras categorias. Tem light novels, que é como se fosse o light é mais assim de literatura rápida, na verdade, nem de leve.
Uma pocket edition.
É tipo 50 tons de cinza, só que.
Só que. Mas sim, normalmente são textos com figuras. Viu, também.
Assim, quatro em quatro páginas tem
isso,
uma figura.
Ah, isso, tá. São curtos, são famosos. É meio que uma influência daquela literatura pulp que teve nos Estados Unidos.
Isso.
São textos assim. Era revistinhas fininhas, de material barato, que, era, que vendia
que
muito.
Jornal,
assim.
Né?
Que isso, jornal. É uma influência disso, que teve a Light Novel lá. Tem as novels também, que são livros praticamente, né? E também uma coisa que foi famosa são os visual novels, que assim, são jogos, né? Que mais, assim, o que popularizou muito o gênero foi o hentai também. Né? Que eram historinhas.
Nossa.
Que você tipo, assim, era meio que simulador de namoro. Assim,
você
joguinhos.
Chama de jogo só porque você tem que clicar pra ir pra frente. Você
isso.
Tá praticamente vendo
uma história
sendo contada no computador, basicamente.
Mais uma vez eu quero descrever que o Lui tá com os olhos brilhando.
Você jogou que eu sei, deve ter jogado.
Gente, eu vou me afastar um pouco
também. De longe foi o que mais popularizou esse gênero. Assim. Tem um romance também. Mas assim, a galera ficava jogando pra ver a cena que ia ter sacanagem.
Mas não mostra nada, eu comprei um desses.
Você tentou, você tentou.
Eu acho que você tinha que ter comprado outro tipo de coisa
não,
pra ver.
Não, mas é porque pela cultura, né? É, mas
não,
eu...
mas sabe o que é? Tipo assim, a piada é muito pronta, né? O anime tem esse preconceito, né? Tipo, uma coisa errada, entre aspas, elimina um monte de coisa certa, né?
Uhum.
Então, assim, eu tô sempre tomando muito cuidado pra falar de hentai, essas coisas, porque, tipo, ele não representa o gênero, a coisa, a indústria, entende? Então, tipo assim, não tem nada contra. Se você gosta, você corre atrás e é um tipo de mídia, né?
Uhum.
Mas, como o intuito é fazer com que novas pessoas entrem dentro desse tipo de mídia, eu diria que isso é assim, uma vírgula perto do universo que tem de
legal.
Coisas que você pode aprender e descobrir.
Nossa,
entendeu? Então, assim, eu tô tentando não falar sobre isso, porque, tipo assim, se você procura...
É
muito polêmico. Se você olha, você pode, tipo, se distanciar de uma coisa excelente. Só por causa desse primeiro contato ter sido
geraria
mal feito.
Frustrante,
Exato. Mal feito.
Se o primeiro filme que você viu na vida fosse 50 tons de cinza,
você não pode dizer que
todo filme é que nem aquele.
Se o primeiro filme que você assistisse fosse Transformers, você ia falar, meu Deus,
essa mídia não é pra mim.
Exatamente, você fala assim, tem algo de muito errado.
Algo de muito errado não está certo.
Exatamente.
Okay.
Tem que dar uma chance, tem que ter a mente aberta e procurar bastante, tem muito anime. E como eu falei, sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis.
Com certeza.
Sim. Letícia, você tem alguma recomendação assim, que não seja Cavaleiro, já falamos muitos Cavaleiros aqui hoje. Algum outro anime que você recomenda pra quem tá começando?
Um dia pra Cavaleiros, né? Depois a gente vai fazer um dia só de Cavaleiros.
Tá, tranquilo.
Nossa, eu fico aqui 7 meses falando de Cavaleiros. Mas, então, eu vou dar uma dica de um anime que... Ele terminou esse ano. Pra mim, eu acho que foi um anime que comunicou muito. Foi um anime que, assim, eu precisava muito assistir e me deu muitas forças pra continuar. Que é o Run With The Wind. que foi muito legal porque é um anime sobre corrida de longa duração. E foi quando eu tava me preparando pra minha maratona. Então, assim, às vezes eu tava mega cansada e aí chegava e tava lançando, e era muito legal porque ele lançava na terça-feira e é um dos dias que eu treino. Aí, quando eu assisti o anime, eu falava, não, beleza, agora eu vou treinar.
Agora dá.
Porque, dava estímulo.
É, dava aquele estímulo. Dava
o gás.
Nossa, e inclusive na minha playlist da maratona, eu coloquei as músicas desse anime, porque eu falei assim, nossa, eles me ajudaram a chegar até aqui, então... E realmente, eu acho que se você que tá ouvindo quer começar a correr, ou você já corre, quer aumentar velocidade ou distância e tal, eu recomendo esse anime de verdade como uma obra. Ela existe, a Light Novel... Não sei se existe o mangá, existe o filme live action desse.
Olha.
Mas eu acho fantástico, porque são pessoas de vários níveis diferentes, uns que já corriam, outros que eram sedentários, outros que já tiveram uma lesão. E todo mundo começa a correr pra fazer uma prova específica, eu achei muito legal.
E eles se conhecem ou são histórias independentes?
Não, eles se conhecem. Que bacana. Eles se conhecem, eles vão fazer
um... grupo de corrida da faculdade.
Exatamente, é um grupo de corrida da faculdade. Olha aí, Igor já assistiu.
Já assisti.
Tem algum seu podcast sobre...
Deve ter, cara.
Deve ter. Se não tiver, olha aqui.
Vou fazer o nosso.
Vou procurar, que eu não vi ainda.
Aí a gente faz o nosso aqui.
Isso. Deve ter alguma. Luí.
Cara, eu pensei muito, porque... Essa questão da recomendação depende da pessoa. Igual a gente falou, como é que você vai recomendar um filme pra alguém que você não conhece, né? Então, pode ser que a pessoa não goste de um tema ou de outro e você acaba recomendando. Então, eu vou falar um que eu tô assistindo agora, que eu gosto muito, que é o Hero Academia, né? Boku no Hero, que ele é uma história de heróis vulneráveis nesse mundo onde ninguém é overpower. Então, a gente discutiu, tipo, na nossa infância, Dragon Ball... Ou mesmo Cavaleiros, etc. Tipo assim, tem sempre aquele cara muito, muito, muito forte. Forte que você sabe que ele não vai perder. Ele é o principal. E você não tem medo, entre aspas, de que algo vá acontecer com ele. Né? Ele pode até sofrer um revés, mas ele vai voltar mais forte e ele vai resolver a treta. Então, o Boku no Hero tem isso, mas ao mesmo tempo não tem. Porque tem um círculo de personagens principais que eles são a sala... De um garoto. Esse garoto, você sabe que ele é mais importante, entre aspas, que os outros. Só que ele tem dois grandes rivais barra amigos que eles também têm uma importância muito grande. E aí, esses três, junto com os outros amigos, eles vão crescendo em tamanho e eles têm pontos fracos. Então, pra mim, eu tava até explicando isso pro primo da minha esposa, que ele tá querendo, descobrir algumas novas coisas, né? Uhum. E os animes que ele tá gostando agora são basicamente desses bem lineares. Você sabe, no primeiro episódio, quem é o mocinho e quem não é. E nada vai acontecer com ele. Né? E eu tava falando pra ele justamente isso. Pô, eu gosto desse,
que é complexo.
Porque esse é mais complexo.
Isso é verdade.
Né? Mas agora, eu vou dar uma segunda recomendação, porque eu acho que essa recomendação pode não ser, assim, muito... Pra quem não gosta de luta. Uhum, tem um anime que chama My Name, é um OVA, um filme, né? E ele é tipo assim, pra quem gosta de cinema, vai ser basicamente um filme, só que desenhado.
Que massa.
Né? Então ele é muito legal, trata de dois personagens que se conhecem e tem um monte de coisas que eu não posso falar, porque é basicamente o Chan do negócio não te dizer muito sobre o que está acontecendo. Mas assim, é uma história de dois personagens que se conhecem, um garoto e uma garota, e eles começam... enfim, e é isso. My Name, o nome do anime. Se alguém quiser falar mais sobre o My Name...
Na verdade, é Your Name.
Your Name.
Kimi no Nawa.
Isso, esse nome.
Todo tem um nome. Todo tem um nome.
É, exatamente. O seu nome, o meu nome é um nome.
É um nome.
É o nosso nome.
É o nosso. Our Name.
O nome é nosso. Igor, por favor, destile todo esse conhecimento. Temos sede de conhecimento.
Cara, então, eu resolvi dividir um pouco. Como a gente falou, tem os públicos-alvos, né? E dentro dos públicos-alvos você vai ter vários gêneros. Então, assim, eu tentei pegar um pouquinho de cada gênero que eu achei interessante. Eu vou te recomendar, por exemplo, você tem muito o que eles chamam de Isekai. Isekai é tipo o herói vai para um outro mundo. Né? Isekai é outro mundo em japonês. Então, tem um que tá fazendo muito sucesso, que é o Tate no Yusha, The Rising of the Shield Hero. Sim. Esse eu recomendo muito, que ele é de fantasia, né? Se você gosta de fantasia... É muito interessante. Você gosta mais de Mecha,
que
também é muito famoso, esses
que é
robôs.
Mecha?
Robô gigante.
Ah,
né? Tem um público muito grande. Um Transformers. Tudo começou no anime. Tem o Gurren Lagann, né? Targum Top.
Nossa.
Tem aí seu público que gosta muito.
E esse tem no Netflix.
Esse tem no Netflix.
Fica a dica. Eu acho que são 52 episódios, não são?
Boa pergunta. Eu acho que são. Perto disso. Acho que são, se não são 48, são 52.
Então, só endosso essa.
Tem aí, por exemplo, um dos meus favoritos de fantasia chama Kamega Kill. É um anime fantástico, assim. O traço é muito bem feito também. A história já é bem mais adulta.
Ah, massa.
E tem um plot twist que ninguém espera.
Tem os plot twists.
Nossa.
Eu assisti por recomendação do Igor.
Tem, muito bom. Por exemplo, a Letícia já falou do Run with the Wind. Outro de esporte que eu gosto muito é o Haikyuu, se você gosta de vôlei.
Haikyuu é maravilhoso.
Haikyuu é um anime que eu acho assim, ele é muito bem feito também. É basicamente um menino baixinho que quer jogar vôlei.
Que massa.
E ele se supera, parecido com os de luta, é isso. Ele treina, ele se supera pra ser...
Pra entrar na seleção brasileira.
Pra entrar na seleção do time, da escola.
A história do Bruninho.
Do
Bruninho. Filho do Bernardo.
Quase isso.
Ele sofreu preconceito por seu pai ser o técnico.
Exatamente.
E pra fugir um pouco assim, né? Vou entrar no meu gênero favorito, que são as comédias românticas, os romances. Você tem aí o Tsuridori Children, que são episódios mais curtos. Geralmente o anime tem uns 24 minutos ou 22 minutos de duração, né? O Tsuridori Children tem 10 minutos de duração por episódio.
Nossa, perfeito.
E geralmente quando eu falo isso ele para as pessoas, eu falo, você já viu aquele filme Simplesmente Amor? É basicamente a versão anime desse filme.
Eu já tô procurando.
Agora você ganhou a carro.
É basicamente a versão anime desse filme. Você tem várias pequenas histórias de romances divididas.
Ai, que delícia.
Fala que o Chris Evans aparece. Que ela...
Olha aí.
Se você procurar muito.
De cola. De cola.
É muito legal. Outro de romance que eu gosto muito é o Golden Time, que ele se passa numa faculdade, já um pouco mais... Olha, eu chutaria que 90% dos animes, os personagens estão ali entre 14 e 18 anos, tá sempre se passando no high school.
E é a época que a gente mais beija na boca, né?
É. Esse é um que se passa na faculdade. Aí é um romance muito legal também. E, por exemplo, música. Se você gosta de música, tem dois que eu vou recomendar, que é o Fuuka.
Mas é música japonesa, né?
Eles fazem uma banda, a formação de uma banda pop.
Ah, né? Legal.
E tem um Sound Euphonium.
Esse é muito legal. Da banda marcial.
Banda marcial de um colégio.
Que legal.
Então, se você já fez coral, se você já fez uma Martin Bands, nossa, você vai se identificar demais com esse anime.
Que massa.
Daquela coisa de ir todo mundo ir pro ensaio, aí os problemas que você tem no ensaio, quem vai pegar o solo, quem não vai.
Ah, que legal.
Quem tá mais dedicado.
Quem tá mais dedicado.
Quem vai derrubar o outro.
Quem você acha que o professor tá favorecendo.
Aham, uh-huh,
romance
tretas,
dentro do coisa. Então, assim, tem muita coisa. E os mais adultos que eu recomendaria aqui seria o Psycho Pass. Que já é bem detetive, policial.
Esse eu gostaria.
Tem o The Promised Neverland.
Amo.
Muito
que
bom.
Que também é muito interessante.
Nossa, é muito legal.
E o Erased. Erased também. Eu acho.
A gente gosta muito.
O Erased eu recomendo pra muita gente o Erased. Porque ele também é um tema bem adulto, assim.
Gente, a descrição desse podcast vai ter que ser enorme, porque vocês estão falando, eu quero assistir vários.
Esse, Erased.
Só que eu não decoro o nome de nada.
Erased
é basicamente
todos,
é
que eu quero ver também.
O efeito borboleta em anime.
Olha.
É. Só que com, né? Só que com todas as possibilidades de uma animação que um filme não consegue
tem.
Fazer. Então...
Nossa, a história é maravilhosa. A história ficou... Marden, você tem alguma sugestão aí? Algo que te marcou de anime?
Que marcou tem vários, mas eu vou dar uma sugestão de um dos últimos que eu vi. Eu tava assim meio carente de Cavaleiros do Zodíaco, falando novamente. Aí eu fui assistir e fui ler o Sanchi Achou. É assim que fala mesmo?
Sanchi Achou.
É assim que fala, né? Eu achei muito bacana, que são as cavaleiras, né, entre aspas, do Zodíaco. E o bom é porque, assim, tem um fanservice muito grande. Ele traz vários Cavaleiros de Ouro. Tem um featuring com Seiya. Então, assim, é muito interessante. Então, é uma dica. Eu gostei, sim.
Ótimo. E você, Carlos?
Vai lá. Um anime que, assim, até popularizou um pouco o gênero, porque ele acabou indo pra filme também, teve mais de um dorama dele, é o Death Note. Acho que até pessoas que, assim, não tinham hábito de assistir anime começaram a assistir por ele. Ele é meio longo.
Eu acho que esse é um anime que vale muito a pena de assistir. Muito
mas
a pena
vale
assistir.
Muito. Porque, assim, é uma história de investigação, basicamente, com um fundo sobrenatural.
Uhum.
Acho que muita gente já deve ter visto mais ou menos que é de um rapaz que recebe um livro, que é Death Note, um caderno, na verdade, e que, basicamente, se ele escrever o nome da pessoa lá, a pessoa morre.
Ele tem que escrever como a pessoa morre, né? Tem uma coisa
e
assim,
depois
né?
Vai evoluindo muito assim a maneira como...
Se ele não escrever uma maneira escrever... específica, a pessoa morre de um ataque cardíaco em 30 minutos.
É. Isso.
Ah,
aí depois ele descobre que rola dele ser mais...
Específico, né?
Exato.
Ele vai descobrindo a usar e a gente vai descobrindo junto...
Isso, é um anime que vale muito a pena, que eu acho que, mesmo que você não seja fã do gênero, assim, da animação em si, pela história ele já marcou muito. Né? Não recomendo o filme do Netflix.
Isso, já ia polemizar. Não
se assiste. Você assistir o filme do Netflix, desconsidere.
Eu acho que estava todo mundo aqui esperando ele terminar.
Não vejo o filme. São poucas adaptações assim, de anime que ficam boas. Né? Eu acho que uma das exceções é do Samurai X, ficou muito boa. Para você que assistiu, vale a pena.
Só uma dúvida: aquele Ghost in the Shell é anime?
É um anime.
É uma adaptação boa.
Isso já seria. A gente poderia fazer um outro episódio só de filmes que são baseados em animes e você não sabe. Por exemplo, já viu aquele The Edge of Tomorrow com o Tom Cruise?
Ai, maravilhoso.
Anime?
Amo. Sério, amo, amo.
Eu só
amo.
Quero trazer aqui a minha experiência com The Edge of Tomorrow, que eu vivi. Eu vivi aquele filme. Não, porque o Carlos, ele dormia sempre na mesma parte. Sim. E aí, por vários dias, a gente começava a assistir e aí ele dormia.
E eu você terminava de assistir.
E aí eu começava do início. Então eu vivia aquele filme da maneira certa.
Porque eu gosto do filme, mas chegava um ponto
ele
que eu dormia.
Ele devia estar fazendo isso de propósito.
É. Eu acho.
Eu gostava tanto do filme que você não queria que acabasse.
Não, mas foi me proporcionou uma experiência que poucas pessoas tiveram. Eu vivi o filme da maneira que
eu acho que
você
pode ser convidado por dois.
Isso. O dois vai ser a minha história.
E outro anime aí que marcou muito, assim, que até hoje é o mais, assim, o melhor avaliado no My Anime List é Fullmetal Alchemist.
Brotherhood.
Teve uma...
Outra polêmica. Eu prefiro o
original, Fullmetal. Sério? Olha a polêmica.
Por quê? Joga na cara dele agora.
O Fullmetal Brotherhood, ele é mais fiel ao
mangá
original. Então, assim, eu acho que às vezes você tenta fazer... É outra mídia, né? Assim como as pessoas reclamam, o livro era muito melhor do que o filme. É, a maioria das vezes a pessoa vai preferir o light novel ou o mangá, porque a adaptação é uma arte, né? O cara que fazer uma adaptação muito boa. Então, eu acho que na tentativa de deixar mais fiel ao mangá, ficou um pouquinho mais confuso. O Fullmetal original, ele é mais simples. Ele é mais raso.
Eu acho que ficou mais complexo.
Ele fica... ele fica menos complexo. Entendi. Eu acho ele mais fácil, né?
Você concorda, Luiz?
Eu assisti os dois muito jovem, eu não lembro muito das diferenças. Eu gostei, mas não é um que ficou marcado
não
pra marcou, mim, não.
Né?
É.
Não, vale a pena assistir.
Eu queria criar uma treta,
vale
mas não
consegui. Assistir.
Pois é, né?
Oi, tá. Se você quer que eu acrescente alguma coisa, eu vou voltar um pouco no tempo e falar da recomendação dele de Gurren Lagann.
Vai, joga na
que
na
é o melhor dele. Anime de todos os tempos.
Ah, pra você que
você...
O Marlon vai começar a jogar bolinha de papel no outro e falar que foi o outro.
Não, mas jogar meu copo de água na cara dele.
Se a tentativa é polemizar, a gente polemiza.
Não, tô só brincando.
Temos alguns temas.
Não, mas Gurren Lagann realmente. E eu assisti por indicação deles também. Depois, eu nunca tinha assistido. É um anime já bem antigo, né? Eu nunca tinha assistido. E, nossa, eu assisti no ano passado. A gente assistiu na virada do ano, né?
Foi. O que aconteceu?
O Carlos já tinha assistido.
Isso, é assim. O que é o problema? Eu gosto de Sword Art Online e outros animes muito bizarros. Eu falei, amor, tem esse anime aqui, é muito bom. Eu gosto muito. Eu assisti na época que eu conheci ela. E assim, vale a pena assistir e tudo mais. É muito bom. Ela, não. É mais anime de luta ruim. Não vou assistir.
É, tipo, indicação de quem gosta de Transformers, né? Aí sempre
rola um preconceito.
E sem contar que ele podia ter dormido na hora, né?
É, exatamente.
É verdade.
Mas uma dúvida aqui, rapidinho, porque vocês falam de anime antigo, novo, igual cinema, seriado, muda, evolui a estética.
Totalmente.
Anime é a mesma coisa? Porque, mesma assim, coisa. Se for assistir Seinfeld, hoje já é meio chato.
Exato.
Aí, mas vocês estão sugerindo pra gente começar dos animes antigos.
Tem anime, né? Tem anime que envelhece bem e tem anime que não envelhece bem.
Tipo
assim
Friends.
Como série, exatamente.
Eu cogitei, eu considerei isso nas minhas recomendações.
Ai,
porque,
bom,
por exemplo, porque... esse é o melhor exemplo que eu tenho hoje é o sobrinho da minha esposa, porque ele tá começando a entrar nesse universo, né? Ele ganhou uma assinatura do Crunchyroll nossa, de presente de aniversário, e aí a gente recomenda as coisas pra ele. Então, hoje, tem muitas coisas que, assim, ele vê na internet, ele vê na TV, que tem, pô, gráficos em HD, ou a trilha sonora bem gravada, não sei o quê, parará, parará. E você pega um anime da minha infância, dublado, entendeu? Pô, pode ser muito legal, por exemplo, Yu Hakusho não é o que eu tô criticando, mas se você pegar qualquer outro anime, você vai ver aquele áudio meio zoado, você vai ver a tela um pouco diferente, ainda mais se você for ver no YouTube, não for ver o original. Então, assim, isso pode ser uma barreira. Eu pensei numa recomendação atual de coisas...
Ah, legal.
Inclusive, tem temporadas, tipo assim, a gente tem pré-temporadas ou próximas temporadas, isso existe muito lá no Japão. Você pensa na próxima temporada de animes, você fala da atual temporada de animes, aí acaba essa temporada, começa uma próxima. É uma indústria muito forte mesmo. Então eu começaria. Pelos começaria novos, em uma coisa mais recente, não precisa ser tipo desse ano,
mas algum mais recente,
porque é como se eu fosse falar de cinema pra você. Eu vou te recomendar um filme dos anos 2000 pra frente.
Ai, que bom, não.
Isso, então depois ela iria pros mais, né? Os,
é, porque às vezes o clássico você precisa de mais.
Os que viraram mais coach.
Então,
mais paciência.
Inclusive, falando até do meu amado Cavaleiros do Zodíaco. A primeira animação foi de 86, mas saiu a animação de 2002, que a última saga. E você assistir a saga de Hades, que é essa última, e você assistir a primeira, você acha que você tá assistindo duas coisas diferentes.
A diferença é gritante.
Porque, assim, também no primeiro, como tinha muito menos recurso e tal, cenas de luta tinham que ser uma coisa muito estática e tinha que ser uma coisa... Eles ficavam mais falando que lutando, tanto que é uma coisa que eles brincam muito, assim, que quem tinha o melhor discurso ganhava. Basicamente era isso. Era tipo o debate presidencial. Ah, nenhum cavaleiro de bronze pode passar por essa casa, não sei o quê, não sei o quê. Aí ia lá e passava.
Entendi. Entendeu?
Muda muito a trilha sonora, muda bastante.
Então isso é bom saber, então vou pegar...
No... A maioria dos que eu dei uma recomendada aqui são um pouco mais recentes. Assim, acho que o mais antigo que eu recomendei acho que foi o Gurren Lagann.
É porque vocês começaram a falar de cavaleiro, eu falei, gente, será que a gente tá na década de 80, 90, mas não.
Não, o único que a gente falou antigo mesmo aqui foi esse, quando a gente falou da manchete.
Isso. É, e teve toda uma geração, assim, uma fase até que a gente não comentou, mas que marcou muito aqui no Brasil, foi a fase Naruto, Bleach, One Piece.
Mas Naruto ainda rola.
Ainda rola, mas são extremamente longos, mas assim, popularizou mais, criou uma nova geração de fãs de anime aqui no Brasil, né? Mas são animes muito longos, eu não recomendo pra quem tá querendo começar no mundo dos animes, assim, porque é muito longo mesmo. Uhum. Bleach foi cancelado, né? Terminou o mangá, mas não terminou o anime. One Piece ainda tá rolando ainda. Naruto continua até hoje na forma de Boruto.
É, eu discordo, já que você quer discordâncias.
Discordo! Quero polêmica.
Por exemplo, eu tô tentando voltar pro mundo real mesmo, porque eu não sou o garoto de 14 anos que tá querendo começar nesse mundo. O sobrinho da minha esposa ama Naruto.
Uhum.
E ele assistiu tudo. Então, assim, o My Hero Academia ou esses outros... Tipo, imagina que na nossa época é o nosso Cavaleiro do Zodíaco, entendeu? É uma coisa recente... bem desenhada, com boa gravação de áudio, boa animação de luta, do herói que é raso.
Ele, você sabe que ele é raso?
Assim, depois de 400 episódios não tem como ficar muito raso, né?
Entendi.
Mas imagina que, tipo, ele inicialmente o centro dele é, ele é o herói, você sabe que vai dar certo. Ele vai dar certo, ele vai lutar, ele vai ganhar eventualmente, nem que ele perca uma luta ou outra, mas ele vai ter um revés e depois ele ganha. Naruto, One Piece e o Bleach são isso. Você sabe quem é quem, né? Então, nesse sentido, é por isso que ele não é um anime que você falou, como é que é o nome dos jovens adultos e os adultos... O shonen é pra essa idade adolescente, né? Por isso que ele é adolescente, porque ele não traz um grande debate político, uma grande questão, não sei o quê. Mas o caso do Naruto, ele cresceu tanto que ele evoluiu com o público, né? Mas o ponto eu acho que o Naruto é uma boa porta de entrada ainda, que seja pelo Boruto. Né? Porque é o que a galera gosta de ver, é o que é fácil de entender, você identifica os personagens de uma vez e a história segue.
Carlos, só pra contextualizar, o Boruto é filho do Naruto.
Então, não, mas é porque meus alunos, eles deixam de almoçar pra assistir o Naruto. Então, pra mim, é um fenômeno pop, assim. Porque,
global.
Quantas pessoas vão juntar 10 a 20 pessoas pra deixar de almoçar pra assistir alguma coisa?
Nossa época, quando o Dragon Ball passava na televisão, passava 6h30. E a minha escola terminava 6h. Todos os meus amigos, a gente corria do ônibus pra chegar em casa pra pegar a introdução do anime, porque senão a gente perdia. O ônibus buscava a gente na escola 6, aí deixava a gente, né, dependendo do trajeto. Aí eu chegava tipo 6h25, aí tinha que sair disparado e depois outro dia a gente perguntava um pro outro se você tinha pego
a abertura. É que nem eu com a novela das 6 da Globo.
Era maneira de ostentar, né? A ostentação naquela época era tão mais simples.
Só mais uma recomendação, então. Um bem recente que tá passando agora nessa temporada. Que só pra contextualizar com o lance da animação desenhada.
Eu sei do que você vai falar e eu
com
concordo
com computação
plenamente.
Gráfica, que é o Beastars.
Não é isso.
Não é?
Cri, cri.
Nossa, eu achei que você fosse falar de Demon Slayer.
Demon Slayer eu não falei. Porque eu jurava que o Lu ia falar. Sabe, eu não vou nem botar na minha lista.
Eu não falei de Demon Slayer porque eu ia falar de algo mais O Demon Slayer é muito bom. A recomendação fica aí. Mas eu achei que o Academia, My Hero Academia, fosse uma porta mais de entrada ainda.
Fideliza mais.
Fideliza mais o cliente, é. Mas o Demon Slayer é um pouco mais adulto também, né?
E o Demon Slayer, ele tem a inserção do digital dentro de um fundo desenhado, né? Isso. Esse Beastars, ele é completamente digital. Ele é completamente digital. Por quê? Porque ele é uma high school de um mundo paralelo, um mundo diferente, que todos os personagens deles são animais. Então você tem a ovelhazinha andando, todo mundo antropomorfizado, né?
Tipo o Peppa Pig.
É, exatamente.
Então, Peppa Pig no Planalto.
O conflito é justamente, por exemplo, os herbívoros não se dão bem com os carnívoros, porque eles têm medo e tudo.
Ah, enfim. Zootopia.
É, boa. Zootopia é uma boa. E aí, pra você fazer desenhar o pelo, né, penas e tudo, isso é muito trabalhoso. Então, esse anime, ele é totalmente digitalizado.
Olha que legal.
Então, assim, você percebe a diferença. Se você não gosta, pode te incomodar, se você tá acostumado com animação de desenho, né? Mas ele é um completamente digitalizado.
Qual é o nome de novo?
Beastars. É como se fosse uma mistura de Beast com Stars.
Eu não consigo não recomendar Cowboy Bebop. Que é um anime que
nossa,
tem
você deu
um
nome.
Tem um bom enredo, tem um bom trilha sonora, tem boas cenas de ação.
É, eu acho que é bem a cara da Carmen. Uma boa.
Cowboy Bebop.
Cowboy Bebop. Cowboy Bebop. Esse nome maravilhoso.
Não, cai um pouquinho naquele negócio. Ele é um pouco mais antigo, mas...
Isso, ele é
muito, muito não curto muito não.
Mentira,
é.
Eu nem conheço.
Ele é bem antiguinho, mas ele é
mas
bom,
eu já ouvi esse nome, mas eu não conheço.
Principalmente pela trilha sonora.
É, quando você falou o anime do Fônio, né, que é da Marcial, aí ele me deu trilha sonora boa. O Cowboy Bebop tem uma trilha sonora incrível.
Sim, é bem a cara da Carla mesmo. Boa recomendação.
Sim, excelente. Mais recomendações?
Eu não sei se eu falei do Tsukigakirei?
Não.
Acho que não. Não. Acho que não.
Nossa, esse é um que eu... Um dos gêneros que o povo fala é o Slice of Life, que ele chama, né? Parte da vida, né? Um anime do dia a dia mesmo, né? Esse é um de romance também, que é um do dia a dia. Um começo de um romance pré-adolescente. E aí ele é...
Começo de um romance pré-adolescente.
Ele é um pouco, ele é um pouco mais lento. Ele é um pouco mais lento.
Olha, do dia a dia.
Ele é um pouco mais lento. Ele é justamente bem baseado no dia a dia da criança. O casal é bem... tímido, né? Porque é uma coisa que eu gosto, por exemplo, se você gosta de romance, você vai ver um no cinema, por exemplo, a fórmula é muito batida, né? Uhum. Você vem o casal...
O negócio do Crepúsculo.
Acontece algum problema que impede o casal de ficar junto, aí no final eles ficam juntos. A fórmula é muito parecida, né? Uhum. O anime, eu gosto que de 12 episódios, no terceiro eles estão namorando, já tá tudo certo.
Ah, já resolve?
Já resolve, já tá nesse grávida. Ponto. Só que aí você tem problemas depois do namoro ter iniciado. Sim. Você vai ter milhões de situações que geram uma história diferenciada, né?
Nossa, gostei. Qual é o nome de novo?
Esse é o Tsukigakirei.
Gente, nós vamos deixar todos os nomes transcritos na descrição do episódio.
E onde achar? Porque aqui eu acho que nada disso vai ter no Netflix.
Sim, sim. A gente vai priorizar aqueles que tem ou no Netflix, ou tem no Crunchyroll.
Eu acho que todos que eu falei aqui tem no Crunchyroll.
Ah, faltou. Gente, meu aniversário é 21/12. Crunchyroll podem me dar de
pode
presente.
Dar
podem incomodar. Eu...
É um presente.
Bela.
É um presente que eu.
Ah, é com... muito válido.
Ah, não. Pode contar comigo, fica tranquilo.
Tem conta família?
Eu. Oi?
Tem conta família?
Não sei.
Eu acho que permite duas transmissões, pelo menos.
Ah, legal.
Não, cara, pelo menos três. Eu tenho pelo menos uns quatro amigos que usam a minha conta.
Então...
Então existe conta família.
Conta família. E falando em família, faltou a recomendação pra quem tem filho pequeno. Você tem filho?
Eu tenho sobrinha.
É? Não, porque eu assisto com meu filho de um ano, né? E eu assisto com ele esses filmes do estúdio Ghibli, né?
Nós vamos ter ainda um episódio só de estúdio Ghibli, por isso que eu nem puxei, porque senão a gente fica.
Eu assisto com meu filho dois, três, quatro filmes e ele ama, né? E eles são de censura livre, não sei o que, filmes que é do gênero, como é que chama? Pra criança?
Kodomo.
Isso. Então tem o meu vizinho Totoro, que é tipo sucesso total. Você pode assistir, conta uma história de duas meninas e um pai que estão se mudando. E uma vírgula muito grande que não tem como não mencionar. Tipo, o estúdio, na minha percepção, ele dá muito valor para o papel da mulher, ou feminino, dentro da história de força, coragem. Então, a gente no início falou que, esse é um anime pra menino, né? Shonen, esse é um anime pra menina, shoujo. Mas esse cara já, esse estúdio há muito tempo atrás já colocava o personagem principal menina, que ia dentro da caverna sozinha, fazer acontecer, entendeu?
É o estúdio que fez Chihiro, que é a minha animação preferida da vida.
Isso. Então, acho que a gente conhece, acho que é do Chihiro.
É, o Vizinho Totoro é muito legal. Vale a pena.
Pra assistir com criança.
Isso.
Ah, massa.
Pessoal, indicações da semana. Não precisa ser de anime dessa vez, indicamos muitos animes. Mas pode ser aí um livro, uma música, um filme, um jogo. Começando aí.
Eu quero indicar o filme novo da franquia do Exterminador do Futuro, que é o Exterminador do Futuro Destino Sombrio, se não me falha a memória. Ele acontece imediatamente depois do 2, então é sensacional, vale a pena assistir, viu?
É o que tá no cinema?
É o que tá no cinema, é muito bom, me surpreendi.
Muito bom. Tá. Não, eu vou sair de todo o cinema, filmes. É porque eu descobri essa semana que a Marvel tem um API de que disponibiliza toda a informação de todas as revistinhas deles. Então, quem quiser desenvolver software...
Que legal.
Se você quiser procurar pelo autor, pelo quem foi que desenhou, quando que foi a capa do gibi e tudo. E é muito interessante, fácil mexer. Eu consegui, fui capaz, então...
Olha!
Fica a dica para desenvolvedores fazer jogos...
Gente, se até uma engenheira mecatrônica consegue...
Não, mas pra quem sabe...
Aí fica tranquilo.
Não, quer desenvolver joguinho, quer trivias...
Se até a professora de engenharia de software consegue imagine você. Imagine você aí.
Não, para incentivar as pessoas a fazerem brincar com o universo Marvel, que está super acessível.
Interessante.
Legal, recomendo.
Letícia?
Ai, eu vou recomendar uma conta de Instagram, porque eu achei muito legal. É uma mulher que chama Christina Wolfgram. O Instagram dela é It's the Sea Wolf, ItsTheSeaWolf. É uma mulher que faz um tipo de comédia muito diferente, porque tem muito Instagramer de comédia, de videozinho de comédia hoje em dia, que eu honestamente não acho muita graça. Mas essa mulher, ela é muito engraçada mesmo, assim, é uma comédia bem despretensiosa. E é só isso, eu encontrei ela ontem e fiquei me divertindo durante várias horas.
É arroba o quê?
It's the Sea Wolf.
Ah, legal.
Eu vou recomendar um canal do YouTube, chama Scary Pockets, que é uma banda que faz cover. Eu tô ouvindo bastante.
Massa, legal, mas legal. Que tipo de cover?
Ah, tipo um funk. Né, um funk funkado, mas não é funk...
Não é funk de Rio, não.
Isso,
é funk...
Funk tipo... Earth, Wind and Fire.
Ah, massa.
E aí, ele pega músicas atuais. Então, eu tenho escutado isso durante as transmissões que eu faço do meu trabalho, né? E aí, ficou na minha cabeça.
Então, peraí. Fala seu... Divulga aí.
Faz o jabá.
Faz teu nome.
O quê?
Vai, dá o seu canal. Como é que as pessoas te assistem?
Ah, não. Então, mudando demais de assunto, né? Eu tenho um canal no YouTube sobre poker. youtube.com/luimartins. Eu tô lendo só livro de pôquer, eu só vejo vídeo de pôquer, então pra recomendar acabou recendo de música. Posso recomendar um livro de pôquer maravilhoso, mas enfim.
Vai lá, e você, Igor?
Bom, já que a gente pode recomendar aí um canal de YouTube, vou fazer um jabá também da minha esposa, que é o The Gamba Geek. Se você gosta de ouvir trilha sonora de futebol, tem de anime, tem de videogame... E ela toca lá na viola da gamba dela, se você não sabe
o
que é uma viola da gamba.
Não, explica o que é a viola da gamba.
Viola da gamba é um instrumento barroco, renascentista, assim. Ele é o super pai aí do violão. Ele lembra um violoncelo.
Essa hora que o Igor realmente faz o dever de casa, porque se a Águida ouviu o podcast. Ele falar mal, falar errado.
E se ele falar que é tipo um violoncelo, a Águida volta da Alemanha aqui agora.
Dá na cara dele.
Já termina comigo por WhatsApp.
Quando você perguntou o que é uma gamba, ele já tem um discurso pronto. Pode
já. Eu posso te falar agora aqui todas as diferenças de uma gamba para um violoncelo na ponta da língua.
Mas aí o canal dela, ela faz o quê? Ela faz os arranjos?
Ela faz arranjo de ou música de videogame. Ou tem também de anime, porque um dos favoritos dela,
gente,
que é o Madoka Mágica.
Ai, que lindo. É tudo instrumental. Ela não canta também, isso.
Não. Não, por enquanto é só ela tocando mesmo.
Depois
e ela faz
você vai cantar, não é?
Rapaz, aí não. Aí se a gente quer que o canal vá pra frente, é melhor não cantar.
Ai, pera.
Eu vou seguir, vou dar uma olhada.
É, vale a pena. A gente vai colocar o link também de todas as recomendações, tá? No, na descrição dos canais e tudo mais.
E você, Carlos, qual é a sua dica da semana?
Então, essa semana, assim, eu joguei muito pouco, mas iniciei Death Stranding. Acho que, assim, muita gente deve ter acompanhado o lançamento desse jogo. Ele é do Hideo Kojima, ele ficou mais conhecido pela série Metal Gear, né? É um jogo que assim, ele lançou uns trailers malucos, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Era um jogo que tinha uns caras conectados a uns bebês pelo cordão umbilical. E
aí agora tá entendendo menos ainda.
É bem bizarro. E eu comecei a jogar realmente assim, é muito bizarro. É difícil explicar o que é o gênero. Eu acho que é uma mistura assim, de mundo pós-apocalíptico com Correios.
Correios.
Entregar coisas. É, Sedex, bem assim, a vida dos Correios é aquilo.
A última fase deve ser Curitiba.
Isso, tipo isso.
Impossível.
Intransponível.
É, esse jogo começou assim, porque ele tava desenvolvendo um jogo pro PS4, era o Silent Hills, né? Que teve um demo que começou que chamava PT, que era um demo de terror. Que popularizou, ainda tá disponível ainda pra jogar, vale a pena. Só que quebrou o contrato, não deu problema, ele foi para uma outra produtora, criou esse jogo. Tem o Mads Mikkelsen.
Isso, eu ia falar, agora todo mundo vai querer ver.
É, que é conhecido pela série Hannibal, ele é o vilão do primeiro...
Doutor Estranho.
Né? Tem vários filmes muito bons com eles, e é com o Daryl também, do Walking Dead. Para quem acompanha o Walking Dead também, ele é o principal, na verdade, é o Daryl. Eu esqueci o nome do ator completamente agora.
Mas é o Daryl do Walking Dead. É o Daryl do Walking Dead. Se você falasse o nome dele, ninguém ia saber.
Com certeza. É. Mais fácil de identificar
assim. A mulher dele deve chamar ele de Daryl do Walking Dead. Eu chamaria.
Meu fetiche, né?
Vale muito a pena. É bizarro o jogo.
Oh, eu realmente elogio você pela descrição, porque é um jogo que é difícil de você falar.
É difícil de escrever?
O trailer dele, você não entende nada. Mas esse do Correios foi sensacional.
É um jogo de entrega. E, tipo assim, ele falou assim, ó, vai ser um jogo revolucionário pro mercado dos jogos. Até assim, tá bem avaliado, mas assim, as avaliações ou é 10 ou é 0.
Não tem meio termo.
Não tem meio termo.
É porque o 0 é que você não entendeu, na verdade.
Isso. Ou é quem não entendeu, ou quem era muito fã do Metal Gear, tá achando assim, não, vai ser um jogo de espião e tal, não sei o que, eles tiram dentro, conta completamente diferente.
Entendi.
É uma história, é muito cinemático, assim, tem toda uma história que você vai acompanhando,
mas
um mundo pós-apocalíptico.
Mas onde consegue jogar isso?
PS4, por enquanto, é exclusivo PS4, mas deve sair pra PC.
Eu conheci esse jogo pelos trailers, mas eu vi uma transmissão de uma hora no YouTube mesmo. Você pega assim, no lançamento do jogo. Primeira uma hora do jogo. Aí eu fui lá ver. Dá pra você ter uma boa noção já do que
do que vai ser.
Do que vai ser. Vale muito a pena. Eu acho que pela experiência vale muito a pena. É um jogo que você, assim, pra quem quiser zerar, eu acho que só fazendo a história, pelo menos umas 30 horas. Mas tem, falam que assim, a estimativa de você completar o jogo, assim, conseguir tudo, é de 150 a 250 horas.
Jesus.
De jogo.
Quem sabe um mês.
Bom, é isso. Pessoal, muito obrigado aí, Lu e Igor. Obrigado por terem participado aí.
Obrigadão.
Vai ter continuação. Obrigado. Teremos aí que ter, porque ficou um episódio longo e assim, foi só pros iniciantes. Tem muito anime que a gente quis incluir, a gente não incluiu.
É, tem muita coisa pra botar aí. Valeu pelo convite.
Obrigado pelo convite.
Agora eu sou uma pessoa que sou um pouco menos ignorante. No próximo episódio vou saber falar. Até.
Quem sabe da próxima vez você
não,
me fala, né?
Você volta com...
No próximo você já dá uma recomendação sua, exatamente.
Não, já vou brilhar no próximo. Professor. E aí, preferido.
E dependendo do que você falar, você participa ou não.
Exatamente.
Não, isso aí. Sigam a gente no Instagram, o QQTA Podcast, @QQTAPodcast. A gente tá no Spotify também, acho que deixa assim a gente pelo Spotify. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.
Tchau, tchau, baixinho.
Falou, valeu, gente.
Valeu. Tchau, tchau.